Tá começando mais um podcast 4-2-3-1. Não tem recadinho, só tem um comentário pro episódio de hoje. Essa zaga do vôlei do Brasil é sacanagem, meu irmão. Puta que pariu. Não tem o que fazer, né? 16ª madrugada olímpica. Uma madrugada decepcionante, né? Tirando o skate. A parte do skate dessa madrugada foi incrível, né? Eu acho que é o esporte mais divertido que tem nas Olimpíadas. É, tirando aquela tríade que a gente conhece, né? Judô, natação e atletismo. Skate veio pra ficar de verdade, né? Foi uma parada bem maneira que aconteceu nessas duas semanas. Mas, obviamente, né? O papo principal de hoje que a gente vai perpassar é a eliminação do Brasil no vôlei. Perdeu pra Rússia de virada por 3-1. Uma coisa que, assim, sei lá, às vezes parece que literalmente os russos entraram na mente do Brasil, né? Alugaram um apartamento na mente do time do Brasil. Mas para isso, né? Como sempre, vou chamar aqui a participação da nossa digníssima camisa 10, nossa Martinha do podcast. Julinha, como foi vossa madrugada?
Bom dia, galera. Agora não tem mais nenhum dia que eu dou esse bom dia aqui para vocês e que a gente não tenha novas medalhas ou novas confirmações, né? A gente vai chegando aí no final das Olimpíadas e tudo vai virando muito maior, todos os resultados são muito mais importantes, né? Então, ontem eu fiquei um pouco chateada, né? Por vários motivos. O Luizinho no skate merecia demais essa prata, né? Eu adorei o skate nas Olimpíadas, mas esse negócio de esporte subjetivo, de pontuação subjetiva, pra mim, não dá. Esses juízes são todos comprados, não quero saber. O Brasil não teve dinheiro pra pagar bem, e aí já sabe, né? Não quero nem falar muito sobre isso. Uma coisa que é fato, né, é que Tóquio não tá sendo muito feliz pros românticos. Não tem jeito, os românticos caem. Primeiro foi Gabriel Medina em quarto lugar e agora nosso maravilhoso Darlan do arremesso de peso também em quarto. Então essa é a sina dos românticos, eles nasceram para ficar em quarto lugar. É triste, mas ainda assim é um ótimo resultado. Eu acredito muito que o Darlan vai vir ainda para a próxima Olimpíada. O choro dele é o nosso choro, eu tenho certeza que ele ficou muito com a sensação de quase, de vamos lá, então vamos voltar para a próxima Olimpíada super forte. Essa prova do Darlan também foi super histórica, né, porque o americano já no primeiro arremesso já quebrou o recorde olímpico, os 3 arremessos dele foram recordes com relação à última Olimpíada, então, com relação à história da Olimpíada, então foi muito absurdo, né. E aí, finalmente, sobre a maior tristeza da noite, é até óbvio falar desse jogo de vôlei masculino, porque todo mundo viu claramente o problema, né? Aquele 20-12 que a gente deixou virar foi acúmulo, perdemos o jogo mentalmente já naquele momento. A gente teve 8 pontos para reagir, para entrar de volta no jogo, para o Renan mexer no time de alguma forma, fazer o ataque rodar, começar a virar as bolas, e a gente não fez. Pelo contrário, no maior tempo do jogo, o Brasil não defendia nada, o bloqueio entrou pouco e a Rússia defende muito. E essa é a combinação perfeita do Comitê Russo nessa final e não o Brasil. Então agora é colocar a cabeça no lugar para garantir pelo menos o bronze. A gente já se acostumou a vencer muito, a estar em todas as finais do vôlei masculino, então é muito frustrante essa derrota, né? Principalmente porque quando a gente se apagou no jogo, a gente ainda continuava um ponto atrás, sempre um ponto atrás. Perdemos o último set por 25 a 23, então continuava apertado. A gente sabia que ia perder, mas tinha aquela ponta de esperança. Então isso aí foi muito dolorido mesmo pra gente. Por isso que eu acho que é tão frustrante. E o vôlei que a gente gosta tanto e é tão bom aqui no Brasil foi caindo aos poucos. Bem triste, mas precisamos sair de cabeça erguida, porque esse time, essa seleção é gigante. Então, vamos falar da parte boa, né? De ter ficado acordado essa madrugada que claramente nós temos dois finalistas no boxe, a Bia e o Ebert. A Bia é muito brava, que cara de mal que ela tem. Você vê na cara dela gana, a garra e a força que ela tem, ela é incrível. Venceu ontem por muito lindo, enfiou a porrada. E o Ebert lê bem a luta, ele é muito corajoso, ele não deixa para trás. Ontem tava já ganhando por 2 rounds a luta e continuava atacando muito. Não ficou só se defendendo no último round. Eu tava morrendo de medo de tomar um socão, mas o cara é brabo e ele é um ícone, né? Ele merece pra caralho. Vamos torcer muito pra esses dois aí na final, com o horário coincidindo mais uma vez com o vôlei na madrugada de sexta pra sábado, se não me engano. Então é mais uma oportunidade pra gente sofrer com o vôlei, mas com certeza ficar feliz com o boxe, porque eu tô confiante. Vamos pra cima, ainda tem mais algumas grandes finais aí pra gente pela frente, né? O vôlei feminino ainda tem que disputar a semifinal também. Vamos com força, eu tenho certeza que elas vão passar. Bora, Brasil!
Muito bom a Julinha ter lembrado do Ebert, né? Que a luta do Ebert, inclusive, foi contra um russo. E foi logo depois do jogo de vôlei. Então, assim, ele já de cara já vingou o Brasil no vôlei, pelo menos na porrada, né? Que foi meio que a sensação que a gente teve de querer entrar e encher os caras de porrada na quadra, mas não os caras da Rússia, que eles são muito grandes. Os caras do Brasil que não estavam jogando direito. Então, gente, é difícil, né, cara? Esse time da Rússia aí, eles têm um mental muito forte. Foi perceptível ontem. E o Brasil, aqueles problemas de sempre, né, cara? A gente não tem um líbero decente, a convocação das Olimpíadas não garante que o time leve dois líberos, né? Porque são só dois atletas, então o técnico tem que fazer uma convocação muito, muito concisa, né? Muito fechada, então isso afeta também. O líbero da Rússia, por outro lado, é um fenômeno, como era o líbero da França, né? Mas o restante do time da França não ajudou o líbero, enfim. Pra gente que ficou anos e anos aí com o Fabi e Serginho nas nossas TVs, nas nossas Olimpíadas, é muito decepcionante, né? Uma forja de líberos que não são o que eles foram, porque não tem como, né? Quando os caras são fenômenos, é muito difícil ser minimamente parecido. Mas é isso, bola pra frente, tem a disputa do bronze aí, que pelo menos nas Olimpíadas costuma ser uma disputa emocionante, né? De terceiro lugar, porque vale medalha. Mas mesmo assim também é meio broxante, né? Vai ser, inclusive, Brasil e Argentina. A Argentina perdeu para a França agora há pouco na semifinal do vôlei. Então a gente tem Brasil e Argentina mais uma vez decidindo uma medalha. Não mais uma vez decidindo uma medalha, né? Mas mais uma vez o Brasil e Argentina, que vai valer uma decisão de medalha de bronze. Vai ser emocionante por isso, né? Mas eu não garanto nada. Esse time aí masculino não tem como. O jeito é confiar nas meninas não darem mole, né? Contra a Coreia do Sul na próxima semifinal. E pra gente fechar, né, nossos panoramas da noite, é muito bom também a Bia Ferreira, como Raíra disse ontem, né? Ela é especialmente braba, não tem o que fazer com a Bia. Ela vai papar esse ouro pra gente, ela tá lá pra isso, ela tá focada. E o Ebert não tem jeito, né? Ele mereceu pra caralho pra estar ali. Gabriel, meu querido, como foi sua madrugada? O que você viu?
E aí, galera, bom dia. Hoje um pouquinho mais animado, né? Hoje as coisas não funcionaram tão bem para os brasileiros. Começando falando pelo Darlan, em que eu me iludi bastante ontem assistindo ele no arremesso de peso. O nosso romântico não só me iludiu, mas como iludiu a todos, mas não por culpa dele, coitado, porque ele tentou de todas as formas, com muita força, literalmente. Foi muito quase, né? Ficou no quarto lugar ali, dentre os finalistas. Merecia de fato o pódio, né? Pelo esforço e todo pelo personagem que ele acabou sendo, né? Aqui no Brasil. Mas as Olimpíadas têm uma competição como essa, desse grau, desse nível, né? Tem realmente esse tipo de fatalidade para uma nação, né? A gente teve um dia formidável, 2 dias atrás, né? E hoje a gente sofre um pouquinho com, talvez até com azar, né? E falando agora do vôlei masculino também, que realmente me iludiu depois da última vitória, nas quartas de final. Infelizmente, a gente sofreu uma virada, assim, inexplicável quase, né? Porque o primeiro set foi muito animador até, com a gente com muita fibra, muita garra. muita vibração, e aquilo ali estava contagiando, né? Na verdade, parecia que nós levaríamos o jogo de uma forma até que tranquila, né? Para encaminhar mais uma final para o vôlei masculino nas Olimpíadas, e acabou que veio a virada de forma assim incrível, né? Acho que ninguém esperava uma virada dessa maneira como foi, 3-7-1. Pouca reação da seleção, né? Acho que faltou talvez isso, uma reação um pouco mais concreta. E agora ficamos realmente pelo bronze. Veremos o que sai daí, né? Agora é torcer, né, para o vôlei feminino. Temos semifinal aí pela frente e vamos com tudo, porque no vôlei a gente tem que garantir pelo menos um ourinho, né? É nosso dever aí, porque a tradição tá com a gente. Então, por dias melhores, né, meu povo? Um abraço, bom dia.
Gabriel, coitado, ele reflete muito o mood dele, né? Ele tá totalmente desanimado. Esse áudio aí, totalmente descrente da vida, né? Totalmente niilista, não acredita mais em porra nenhuma. Mas é isso. A agendinha de hoje é. Ah, não! Antes que eu termine o programa, o Darlan Romani, né? Cara, o Darlan Romani, a gente se emociona com a história, como a gente se emociona com todas as histórias do atletismo brasileiro, principalmente. Gente, a conta é simples. Investimento traz medalha. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente pega países que têm menos oportunidade de investimento, tem menos dinheiro que o Brasil, falar a palavra certa, tem menos dinheiro que o Brasil, e eles focam o investimento tudo em uma modalidade só. É a Jamaica em provas de velocismo, é o Quênia em provas de longas corridas. A gente sempre tem um país ali que vai ser muito bom numa modalidade específica. Porque além de ter um investimento, seja de patrocínios que vem de fora, seja do governo atual, tem toda uma preparação do próprio país para aquilo, uma cultura daquele país. Entendeu? E no Brasil, a gente tem tanta oportunidade de investimento e tem tanto dinheiro para investimento, porque a gente não pode nunca cair nessa balela que não tem dinheiro para investimento, porque tem. Os clubes, se quiserem, tem. O governo federal, se quiser, tem. Quem quiser. Tem, gente. E o atletismo, tal qual outros esportes coletivos que a gente vê, futebol, vôlei, basquete, handebol, eles são muito difundidos nacionalmente. Então, assim, investimento traz medalha. Não tem o que fazer. A roda gira. E não é investimento tipo assim, ah, a Globo só mostra o skate nas Olimpíadas. Não, gente, não. É uma parada muito mais na base. É você investir num atletismo, numa escola, na Casa do Chapéu do interior do Pará. Para essa escola municipal, que seja, ela trazer atletas que vão mudar a própria vida, que vão mudar a vida dos familiares, que vão mudar a vida do município, a vida daquele bairro, a vida daquela cidade. Entendeu? Se você. E por que eu lembrei disso com o Darlan Romani? Se a gente pegar as fotos do Darlan Romani treinando para essas Olimpíadas, no terreno baldio, perto da casa dele, em função da pandemia, em função de todos os cuidados que ele teve que tomar, é inacreditável esse cara ter ficado em quarto. É inacreditável. Se ele medalha, também é inacreditável. A história do Pio que a gente vê. O atletismo é recheado dessas histórias. A ginástica é recheada dessas histórias. Entendeu? A própria natação que a gente medalha toda hora. Então, assim, não tem o que fazer, porra. Não tem o que fazer. E todo ciclo olímpico, todo ciclo olímpico não. Todas as Olimpíadas são isso. A gente vai esbarrar nessa barreira. Porque tem dinheiro, não dá para entender por que que não investe, cara. Por que que não investe? Não tem como, não adianta a gente ficar fazendo projeção. Ah, a gente ganhou 19, a gente vai bater o recorde dessas Olimpíadas de 19 medalhas. Se a gente pegar a quantidade de atleta nosso que fica em quinto, que fica em quarto, que fica em sexto, que sai de uma prova por 1 segundo, que sai de uma prova por 5 centímetros num arremesso de peso, entendeu? Que não disputa outras modalidades nas Olimpíadas porque não tem investimento. E aí a gente depende do quê? Depende de uma fadinha aparecer numa Globo. Entendeu? Para meninas, para crianças verem que dá para ser. A gente depende de histórias do Darlan, por exemplo, de superação. A gente depende de um Pio de 21 anos aparecendo com aquele carisma incrível. A gente depende da Bia Ferreira, a gente depende do Ebert. A gente está sempre dependendo da força de vontade dos próprios atletas, sacou? Aí esses atletas, se eles saem do Brasil em busca de coisa melhor, fica distante, fica um sonho distante. É um sonho muito grande, mas é um sonho muito distante, é um sonho que podia estar perto. A gente depende, olha que loucura, a gente depende que esses atletas sejam tão bem-sucedidos tão bem-sucedidos em suas carreiras, para eles abrirem projetos sociais nas cidades que eles nasceram, para que venham mais deles, porque é o desejo deles também. E como é que a gente vai cair nessa balela de que não tem como investir no esporte? Se um atleta sozinho faz isso, depois de ter sido o melhor da carreira dele, o melhor no esporte que ele tem capacidade, como é que não tem como? Como é que não tem como? É inacreditável, é inacreditável. A história do Darlan, a história do Pio, é mais uma de zilhões de histórias. E a gente vai cair sempre nessa. Eu vou ficar falando aqui, vocês vão ficar ouvindo, quem tiver saco de ouvir, entendeu? Mas não tem como. Investimento traz medalha. É qualquer esporte isso. Se você investe, melhora. Ah, mas pô, vai melhorar em 4 anos? Não. Mas já vai ser melhor do que foi agora. Vai trazer uma medalha garantida? Talvez não, porque é detalhe. É 1 centímetro, 1 segundo. É uma pisada errada. É um pulo errado. O Pio é um fenômeno. O Pio ajeita a passada no ar. É coisa de louco. Quem prestou atenção na transmissão estava falando isso. A passada dele que ele prefere é a esquerda. Mas se ele errar e ele tiver que pular com a perna direita, ele pula, porque ele é um fenômeno. Não tem como a gente depender de fenômeno. Não tem como a gente depender que nasça um Pio a cada 100 anos. Entendeu? Não tem como. A gente tem que criar esses Pios. Eles são criáveis. Parece que não, né? Mas eles são criáveis. Com o quê? Investimento, porra. Investe nas porras das escolas. Investe no município. Investe no bairro. A roda gira. Se esse investimento der certo, se for medalhista olímpico, campeão mundial, se for um craque na carreira, o investimento volta. Porque ele vai querer investir na própria cidade, no próprio país. É ridículo. É uma conta ridícula. É uma conta fácil. E tem dinheiro. Não tem o que fazer. Enfim, vamos para a agenda de hoje. 9h44. Hoje é um dia mais simples, tá, rapaziada? 9h44. A gente tem Isaac nas piscinas. Acho que tem mais um brasileiro, me faltou o nome aqui. Acho que Jack também corre no individual. 9h45 tem a prova deles. Na madrugada, a gente tem diversas provas que já são mais tarde, né? Vai ser mais difícil de ver, mas 2h30 tem o pentatlo moderno, individual feminino, né? A natação. Tem saltos ornamentais, o masculino de 10 metros. Continua tendo a esgrima do pentatlo moderno às 3 da manhã. Tem a marcha atlética de 20 km feminino, 4h30 da manhã. Continua tendo pentatlo, hipismo. E aí, de fato, né, que eu acho que é o principal evento do próximo dia olímpico, é o vôlei feminino, Brasil e Coreia do Sul. As meninas não podem entrar de salto alto, né? Tem que ganhar confortavelmente para chegar bem para a final, mas sem salto alto, que é a melhor forma. E é isso, né? Esse último dia aí foi um dia meio decepcionante, um dia meio de desabafos, mas a gente fica aí pelo skate, o australiano do skate aí, que foi histórico, fazendo 94, 95 pontos. Os 3 brasileiros na final, né? O Pedro Barros, que é um dos maiores da história do esporte, com 26 anos, ganhando a prata pro Brasil. E é isso. Vamos. A partir de hoje já começa aí a arrancada final das Olimpíadas, né? As Olimpíadas que terminam no sábado. Ah, e para quem quiser também, amanhã, pela manhã, a gente tem a final do futebol feminino, né? Suécia e Canadá, 9 horas da manhã. Então vai ser ali juntinho do jogo das meninas do Brasil. Dá para deixar uma segunda tela só para acompanhar, para a gente continuar, né, vendo o esporte, né, de qualquer forma. E tá rolando aí outros esportes, tá rolando basquete pra cacete, tá rolando, vai ter a disputa do bronze México e Japão do futebol masculino, enfim, essas coisas, mas que não valem muito pra gente. Eu indicaria assistir as semifinais do handball, tá, tanto do feminino quanto do masculino, né? Até que a semifinal do masculino já foi, a França ganhou do Egito e a Dinamarca ganhou da Espanha. Então, assim, a promessa de uma final incrível, França e Dinamarca são de fato os 2 melhores times do mundo hoje. E no handball feminino, né? Quem for fã, infelizmente a gente tem um jogo aí 5 da manhã, do dia de amanhã, França e Suécia, mas às 9, Noruega e Rússia também. Então a gente tem aí 3 jogos interessantíssimos, né? Um do Brasil no vôlei, a final do futebol feminino, e uma das semifinais do handball feminino também, pra gente ver ao mesmo tempo, pra também, quem não quiser ver o vôlei, tem outras opções aí nesse cardápio olímpico. Tá bom, gente? É isso, e até amanhã. Um beijo!